Anúncio de aposentadoria de Joaquim Barbosa repercute no Senado.
Comissão aprova projeto que garante bolsas para estrangeiros do programa Universidade para Todos.
Aprovado o projeto que obriga protocolo hospitalar para teste da linguinha em recém-nascidos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado aprovou hoje projeto que torna obrigatório o protocolo hospitalar para diagnóstico de língua presa em bebês.
Tal como o teste do pezinho, o procedimento deve ser feito na hora que a criança nasce. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Problemas na sucção, deglutição, mastigação e fala de crianças podem ser causados pela chamada língua presa. E, em especial, a dificuldade de sucção provoca o desmame precoce, o que gera o baixo ganho de peso e o comprometimento do desenvolvimento do bebê em seus primeiros anos de vida. Esses distúrbios podem ser evitados com o teste da linguinha, uma avaliação da língua do bebê na hora do nascimento. E, se for o caso, fazer ainda na maternidade uma cirurgia simples, rápida e com anestesia local. Já nos casos de menor gravidade, a cirurgia pode ser substituída por acompanhamento feito por pediatra, fonoaudiólogo, odontólogo ou nutricionista. Ao discutir o projeto na Comissão de Assuntos Sociais, o presidente do colegiado, senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, que é médico, ressaltou a importância da matéria.
Você tem um protocolo, você tem uma avaliação, se for alguma coisa maior, mais intensa, que tiver uma ligação maior, aí você pede toda uma avaliação.
Exatamente. Né?
Agora, a proposta de autoria do deputado Onofre Santo Agostini segue para a sanção da Presidência da República.
Os alunos estrangeiros poderão receber bolsas do programa Universidade para Todos.
É o que determina a proposta aprovada hoje pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O texto assegura prioridade para candidatos africanos e latino-americanos. Repórter Jorge Cardim.
Atualmente, o ProUni concede bolsas integrais e parciais em faculdades particulares para alunos brasileiros com renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. O relator da matéria, senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, lembrou que nas universidades dos Estados Unidos, cerca de 20% dos estudantes não são americanos. Cristóvão explicou que a medida vai beneficiar os estrangeiros que moram no Brasil e busca fortalecer os laços com os países vizinhos e da África.
Então, nós temos no Brasil a possibilidade de fazer esse gesto apoiando estrangeiros residentes no Brasil, que preencham as mesmas condições dos brasileiros de renda, de nota do Enem, para que recebam apoio em projeto tipo ProUni.
A proposta deve ser analisada pela Comissão de Educação antes de seguir para a Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Agricultura do Senado aprovou o marco legal do cooperativismo.
A proposta, que vai ser analisada também pela Comissão de Assuntos Econômicos de forma terminativa, é fruto de 15 anos de debate no Senado. Saiba mais com o repórter Roberto Fragoso.
Duas propostas analisadas em conjunto buscam atualizar a Lei Geral do Cooperativismo, que é de 1971. O mais antigo dos projetos foi apresentado pela primeira vez em 1999 e reapresentado em 2007 pelo então senador Osmar Dias, e define 2 representantes para o cooperativismo nacional. O outro projeto é do senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, e deixa as cooperativas livres para se organizarem da forma que julgarem melhor. O relator Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, seguiu na linha do projeto mais antigo e estabeleceu que todas as cooperativas deverão se registrar na Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, ou na União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias, a Unicopas.
O diálogo franco e o trabalho sério de todos os agentes envolvidos nos levaram a um entendimento que consolidou nesse relatório, com algumas pequenas divergências, mas em face da importância da matéria e da importante contribuição que o projeto trará para o Brasil, não poderia adiar mais a apresentação desse relatório.
A proposta permite ainda que empresas participem de cooperativas, desde que atuem na mesma atividade econômica que os outros cooperados. O texto tipifica ainda os crimes e penalidades em casos de fraude a credores, violação de sigilo, desvio, ocultação ou apropriação de verbas e compra ou uso ilegal de bens.
A política de desoneração fiscal adotada pelo governo prejudica os municípios. Foi o que disse a senadora Ana Amélia ao informar que a desoneração líquida sobre o imposto de renda e sobre o IPI de 2008 a 2013 foi de R$ 416,4 bilhões e que os estados e municípios tiveram que arcar com 58% desse total.
Para amenizar os prejuízos dos estados e municípios, a senadora defendeu a aprovação de propostas que ela apresentou à casa. Entre elas, a PEC 39, que prevê aumento de 2% do fundo de participação dos municípios.
O projeto de lei que exime os prefeitos de responsabilidade quando for comprovado que os problemas nas contas públicas foram causados por política de desoneração fiscal do governo federal.
E a PEC 70, que estabelece compensação toda vez que a União conceder desoneração que incida sobre a base de cálculo das receitas do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, bem como do Distrito Federal.
Ana Amélia disse que tomou conhecimento de que a presidente Dilma Rousseff manifestou o desejo de adotar a política de compensação similar ao que a senadora propôs. Para a representante gaúcha, se isso ocorrer, será motivo de comemoração.
E queria saudar, inclusive, porque soube hoje que a presidente da República, Dilma Rousseff, está pensando em criar uma compensação para os municípios. Quanto mais rápido a presidente da República fizer isso, melhor. Melhor para a Justiça Federativa, para não haver mais um problema grave da federação. Importa que a decisão seja tomada.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, elogiou a iniciativa do Papa Francisco de convidar autoridades israelenses e palestinas para visitarem o Vaticano e orarem juntos por um mundo melhor.
O convite foi feito durante a visita do Papa Francisco ao Oriente Médio, onde esteve em locais sagrados para as três maiores religiões monoteístas do planeta: católica, judaica e muçulmana.
Suplicy acredita que a aproximação entre judeus e palestinos, promovida pelo Papa, pode também melhorar as relações entre Israel e Irã.
Acredito que, com as bênçãos divinas, este encontro promovido pelo Papa Francisco será muito importante para a construção de uma paz duradoura nessa região tão cheia de simbolismo e de desencontros. Esse encontro poderá acabar com os desencontros existentes na região.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, anunciou hoje ao presidente do Senado, Renan Calheiros, que vai deixar o cargo no mês que vem.
Eles se reuniram na presidência do Senado para tratar de assuntos que interessam ao Poder Judiciário, como o novo Código de Processo Civil.
Segundo Renan Calheiros, o projeto que sofreu alterações na Câmara deve ser aprovado antes do recesso de julho pelo Senado.
E o presidente do Senado lamentou a decisão de Joaquim Barbosa de se aposentar.
O ministro, surpreendentemente, nos disse que vai deixar o Supremo Tribunal Federal e veio se despedir. E nós ficamos tristes, claro. Sempre tivemos um relacionamento muito bom como representante dos poderes. E sempre o tivemos como uma das nossas melhores referências.
Joaquim Barbosa chegou ao Supremo em 2003, indicado pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele teve como marca de seu período no STF o julgamento do Mensalão, processo do qual foi o relator e que acabou na condenação de 25 envolvidos no caso.
E o senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, desejou boa sorte ao presidente do Supremo Tribunal Federal.
Simon espera que o ministro Joaquim Barbosa continue atuante após a sua aposentadoria, seja em instituições de ensino ou ministrando palestras pelo país.
Pessoas que exerceram posição, que exerceram cargo, que têm uma experiência muito grande acumulada, ao invés de ir para casa e levar tudo consigo, debater, analisar, participar de congresso, participar de seminário e fazer conferência.
Também o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, lamentou a notícia de que condenados por envolvimento no Mensalão, que estão presos na penitenciária da Papuda, em Brasília, teriam comemorado o anúncio da aposentadoria do presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa.
Na opinião do senador, a atuação de Joaquim Barbosa no processo do Mensalão e na presidência do Supremo deixa uma marca e um legado de competência, dignidade e decência.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.